em nome da lei.
Boa tarde, começa aqui mais uma edição do Em Nome da Lei, espaço da Renascença em que semanalmente debatemos a atualidade. No programa de hoje, dois grandes desafios que o Governo tem pela frente nos próximos meses, duas operações logísticas de grande complexidade, ambas totalmente inéditas e por isso mesmo imaginadas e montadas do zero. Por um lado, as eleições presidenciais marcadas para 24 de janeiro, faltam agora 43 dias, e por outro, o processo nacional de vacinação contra a Covid-19, que não tem ainda propriamente uma data para começar, mas será seguramente ainda antes das presidenciais. As datas significam apenas os dias em que tudo tem que estar pronto, mas muito antes disso é preciso garantir as condições para que possam decorrer sem problemas. É sobre a preparação destas duas importantes operações logísticas que vamos conversar até à uma da tarde. Fazem-me companhia aqui em estúdio Antero Luiz, o secretário de Estado Adjunto e da Administração Interna, que está a preparar as presidenciais do próximo mês, e Francisco Ramos, o homem que o Governo escolheu para liderar a Task Force que elaborou o plano de vacinação para a Covid-19. A ambos agradeço a sua presença. Temos muito que conversar e proponho começarmos pelo processo eleitoral apenas e só porque é aquele que tem uma data fixa. Sabemos que os portugueses vão às urnas a 24 de janeiro e, portanto, pelo menos neste caso, temos um calendário bem definido, ao contrário do que acontece com as vacinas, que estarão sempre dependentes de inúmeros fatores. Dr. Antero Luiz, vamos lá então falar de presidenciais. Para além de aspectos mais concretos, como o número de mesas de voto ou os cuidados que será preciso ter no dia 24, e já lá iremos mais tarde, a grande novidade para este ato eleitoral é o regime de voto antecipado criado especificamente para este contexto Covid-19. As regras estão definidas desde meados de novembro e passam sobretudo por um calendário que desde logo tem que ser respeitado por todos os intervenientes. Vamos percorrer esse calendário. A primeira data fundamental para se perceber a dimensão da tarefa é o dia 17 de janeiro. É nesse dia que termina o prazo de 4 dias que os confinados, se me permitem a expressão, têm para se inscrever no voto antecipado.
Muito obrigado, boa tarde a ambos. É um prazer estar aqui. Bom, há aqui duas questões que gostaria de começar por frisar. Em função da pandemia, a Assembleia da República, aliás, com a concordância também da Administração Eleitoral, fez um movimento tríplice. Por um lado, alargou o voto em mobilidade a todos os concelhos do país e, portanto, nessa medida, no fundo, vamos acabar por ter 2 dias de eleição, porque no dia 17 qualquer cidadão pode votar antecipadamente em qualquer um dos concelhos do país. Por outro lado, reduziu o número de eleitores em cada secção de voto, passou de 1.500 para 1.000, isto é, para menos pessoas nos locais de voto. E, finalmente, aquilo que referiu, a questão do voto dos que estão confinados por determinação das autoridades de saúde.
Concentremos-nos nessa, porque as outras duas já lá iremos.
O que aconteceu aqui foi que, enfim, noutros países houve situações em que os eleitores principalmente não votaram, foi o que aconteceu em alguns países, entendeu-se aqui, bem, aliás, de acordo com as normas constitucionais, que as pessoas não perderam direitos cívicos por circunstâncias de estarem confinadas. E, portanto, tendo os direitos civis, obviamente elas têm o direito a votar. Aliás, tal como já acontecia na legislação eleitoral em relação às pessoas que estão detidas em estabelecimento prisional ou que estão nos hospitais. E, portanto, no fundo, aqui tratou-se de adaptar uma situação semelhante e fazer com que todos os cidadãos que estejam confinados por determinação das autoridades de saúde poderem exercer o seu direito de voto. O que é que se imaginou? Há aqui algumas limitações, também não serão todos. Isto é, em primeiro lugar, o tempo daqueles que podem votar são os que estão confinados 14 dias antes. Depois, há uma vontade do eleitor em querer votar e, portanto, tem que se inscrever numa plataforma. Ou então tem que, através de mandato, poder manifestar essa vontade. E depois, não são todos. Isto é, não está aberto a todos os confinados a possibilidade de votar. Só está àqueles que estão confinados na sua área de recenseamento eleitoral ou no Conselho de Limites.
Também já lá vamos. Portanto, dia 17 é o último dia para que quem está ou infectado ou em confinamento profilático possa inscrever-se para votar.
Mas a primeira questão é esta, é sobre determinação das autoridades de saúde.
Exatamente.
Ou seja, tem que estar na plataforma do Ministério da Saúde, que por sua vez há de estar em interligação com a interplataforma da administração eleitoral e só esses é que podem votar.
E a dados, digamos, atuais, e para que tenhamos aqui referência, serão 150 mil pessoas?
Não faço ideia, porque nós neste momento...
70 mil infectados e 80 mil contactos próximos? Bom, estamos a falar de 150 mil pessoas, mais ou menos?
Só a altura é que saberemos. Nós neste momento temos cerca de 70 mil pessoas, casos ativos. Portanto, admito que possa ser números dessa grandeza, mas não tenho a certeza, não é? E depois também não tenho a certeza que todos esses que estão confinados por determinação da Autoridade de Saúde queiram exercer o seu direito de voto.
Muito bem. E há duas formas de se inscreverem para poderem exercer o seu direito neste contexto. Uma é por um endereço online, votoantecipado.mai.gov.pt, a outra é ir à junta de freguesia, é preciso que alguém o faça com uma procuração. Bom, já agora, dos estudos que têm feito, deste universo expectável, insisto nos 150 mil, que percentagem é que estima que se inscrevam mesmo para votar?
Não faço a mínima ideia, mas é que não faço mesmo. Por uma razão simples, isto é de tal maneira novo que nós não sabemos qual vai ser, mas admitamos que são metade desses. Admitamos, por mero exercício. Portanto, teremos 70 mil pessoas, cerca de 70 mil pessoas que querem o seu direito de voto. Ora bom, a partir do momento em que eles se manifestam e que estão nesta condição tríplice que eu referi, estar na plataforma, isto é, por determinação da Autoridade de Saúde, manifestar o interesse e estar confinado no local de recenseamento do Conselho Limítrofe, e isto por razões logísticas, que não é possível um confinado nos Açores que está recenseado em Bragança, enfim, votar. Não é possível.
Esses não poderão votar?
Não é possível.
Okay.
Por uma razão, porque o dia da votação é 4 a 5 dias antes da data designada para as eleições. Portanto, há 2 dias para a votação dessas pessoas. O que significa que essas pessoas, depois de votar, os boletins de voto ficam à guarda do seu Presidente da Câmara e têm que estar no local onde eles votariam se não estivessem confinados no dia de manhã das eleições. O que significa que têm que estar em quarentena, primeiro 48 horas, e depois tinham que chegar à secção de voto onde eles votariam, que é para aí abrir o respectivo voto e ser controlado. Ora, não é possível alguém trazer um voto dos Açores para Bragança, como será possível para Faro e por aí fora.
E o que é um concelho limítrofe? É o exatamente vizinho?
É o vizinho.
É o vizinho. É, muito bem.
É Lisboa Almada e por aí fora.
Isso fica então claro. A outra coisa que fica clara é que quem se infectar, digamos, depois de 17 de janeiro, também já não pode votar.
Não vota.
Uma vez mais, recorrendo aos dados atuais, estaremos a falar, enfim, 4 mil pessoas por dia durante 6 dias, talvez 50 mil pessoas, mesmo que queiram, não vão poder votar de todo, porque estão fora do prazo, digamos.
Sim, admito que sim.
Muito bem. Essas duas questões ficam claras, as dos concelhos e também esta questão dos infectados pós 17 de janeiro, e daí a importância do dia 17 de janeiro. Depois temos o dia da votação propriamente dita, ou seja, estas pessoas que se inscreverem têm 2 dias para votar,
exatamente.
19 e 20 de janeiro.
Exatamente, o quarto e o quinto dia anterior à data designada para a eleição.
E nesses dias começa, digamos, o processo que tem gerado mais polémica, ou seja, essas pessoas vão ser visitadas por equipas constituídas para o efeito. Essas equipas têm que ter um delegado de saúde, têm que ter um representante da Câmara Municipal, podem ter um representante de uma força de segurança e podem ter, no limite,
vamos por partes.
Um mandatário, digamos, um representante de cada candidatura.
O que está previsto é o seguinte. O Sr. Presidente da Câmara constitui as equipas em função das pessoas inscritas na área do seu município, portanto, em função do número de confinados que estão na área do seu município. Essas equipas, se quiserem, podem os representantes das respectivas candidaturas acompanhar, portanto, são indicados ao Presidente da Câmara e podem acompanhar o modelo da votação. E as pessoas que vão lá são as pessoas das listas e são pessoas, normalmente, dos serviços da Câmara Municipal. As forças de segurança só têm um papel aqui, que é o papel de transportar os votos até à Câmara Municipal para os confinados votarem. Não tem nenhum outro papel em relação a isso. Portanto, mesmo a guarda dos votos já posterior é da responsabilidade da Câmara Municipal. Portanto, quem vai fazer isso são, em princípio, funcionários da Câmara Municipal, juntamente com, obviamente, os representantes das listas que irão lá. Vão equipados do ponto de vista da proteção da saúde, isto é, com EPIs, enfim, tudo isso, segundo as regras da Direção-Geral de Saúde que estão estabelecidas. Aliás, quero lhe dizer que nós ontem, hoje e amanhã estamos a reunir com as 308 câmaras do país para explicar o processo de votação eleitoral, porque todas as câmaras do país neste momento estão na Rede Nacional de Segurança Interna e têm acesso a uma plataforma que facilita o processo eleitoral.
E que dúvidas, que problemas é que têm ouvido mais por
parte
dos autarcas?
O que eu tenho ouvido... e só ouvi o que saiu num jornal da Câmara do Porto e de alguns autarcas da área do Porto, é que ainda não tinham instruções como é que isso se processaria. E que era impossível, na perspectiva deles, de, no fundo, executar esta deliberação da Assembleia da República. O problema aqui é o seguinte: ainda não tinham, por uma razão, porque estamos, de facto, a 43 dias do processo eleitoral, portanto não faz sentido ser hoje. Mas já estou, como lhe digo, a dizer, a fazer reuniões com todas as câmaras. Aliás, quero-lhe referir que logo que a legislação foi aprovada na Assembleia da República, passado 2 ou 3 dias, o Ministério, eu próprio, reuni com a Associação Nacional de Municípios e a Associação Nacional de Freguesias, para lhes dar uma primeira análise do que resultava das alterações que tinham acontecido na administração, na legislação eleitoral, e como é que as coisas, em princípio, iriam acontecer. É evidente que depois, juntamente com a Direção-Geral de Saúde e com a Comissão Nacional de Eleições, estabeleceram-se os parâmetros todos. As instruções vão chegar às câmaras, para além desta informação que a administração eleitoral está a dar, através da Direção-Geral de Saúde, que é quem tem, de acordo com a lei, a competência para estabelecer quais são os procedimentos a adotar do ponto de vista sanitário.
Mas a criação das equipas
é uma
e o
competência do
seu.
Presidente da
E
Câmara.
o, é da, uma competência da
Da
Câmara.
Câmara.
Pronto. E há câmaras e câmaras, há conselhos e conselhos. Haverá um conselho que tem que criar uma ou duas equipas porque se calhar tem 4 ou 5 pessoas infectadas e há câmaras que têm, se calhar, que visitar centenas ou até milhares de pessoas. Essas, daí a crítica, por exemplo, enfim, a dúvida do Presidente da Câmara do Porto, como é que vai conseguir formar essas equipas
Mas
todas,
o
como é que
Presidente
tudo
da
isso.
Câmara do Porto pode formar 100 equipas, porque tem funcionários dentro da Câmara para conseguir formar 100 equipas. Em função do número de constar da plataforma que estão inscritos na área da Câmara Municipal do Porto, ele pode formar 100 equipas. Não precisa de formar 2 ou 3. E, portanto, é possível, em 2 dias, essas 100 equipas conseguir, de facto, resolver este problema. Não me parece que seja difícil. Portanto, a questão aqui é, no fundo, primeiro, nós queremos que os nossos cidadãos que estão confinados com o SARS-CoV-2 poderem exercer o seu direito de voto, é a primeira questão, e, portanto, tudo temos que fazer para eles o consigam fazer, e depois é uma questão, de facto, de agilizar os procedimentos. Porque se nós tivermos esse cuidado, repare, as forças de segurança farão chegar à Câmara os boletins de voto. A Câmara terá que disponibilizar as EPIs. Porque aí vai ser a Câmara. Porquê? Porque nós não sabemos quantos são. Isto é, nós temos equipamentos para as secções de voto, para o voto normal, porque sabemos quantos são. E temos 120 toneladas de equipamento. E que vamos fazer chegar a todas as câmaras do país para estar nas respectivas secções de voto. Mas nós não sabemos quantas pessoas estão infectadas no dia da votação.
Só a
Logo,
17 de janeiro. Daí a importância do dia 17 de janeiro.
nós não conseguiríamos, em tempo útil, fazer chegar isso à Câmara. Portanto, a Câmara aqui, no fundo, acaba por fornecer isso. A parte dos equipamentos, ou seja, as luvas, o fato e aquelas coisas, o resto será da administração eleitoral. Portanto, recolhido o voto, mantendo o segredo da votação, porque há também um procedimento sobre essa matéria, o voto é guardado na Câmara, fica em quarentena, de acordo com as instruções da Direção-Geral de Saúde, e a Câmara, no dia seguinte, dentro do seu município, ou no município ao lado, né, faz colocar aquele voto na secção de voto daquele eleitor. Para quê? Para no momento em que vai ser feita a contagem, aquele voto estar lá e ser descarregado nos respectivos cadernos eleitorais. E, portanto, não me parece que seja algo que não se consiga fazer, mas há mais. É que nós estamos a fazer com o INEM uns vídeos para a formação dessas pessoas, porque normalmente o que vai acontecer é que serão pessoas, provavelmente, da Proteção Civil ou pessoas, enfim, que tenham alguma capacidade nessa matéria, e entre o que o INEM nos vai fazer do ponto de vista de material de formação, mais a formação que a Proteção Civil vai dar juntamente com as Proteções Civis Municipais, que no fundo são os parceiros locais para fazer isto, as pessoas que irão recolher os votos terão formação sobre como o fazer. Porque nós queremos preservar a saúde dessas pessoas e queremos preservar a saúde de todas as pessoas que vão, no fundo, ter com um confinado que sabemos que está positivo.
Muito bem, ainda antes de passarmos para a outra grande operação logística de que aqui lhe vamos falar neste Em Nome da Lei, ainda uma última questão sobre quem pode ou não pode votar antecipadamente. Tal como sempre acontece, também existe o voto antecipado para doentes internados, os de Covid incluídos, para reclusos e para a mobilidade que já aqui referiu. Todos estes têm datas e regras próprias. Muito rapidamente, vamos lá recordá-las.
Sim, eu por acaso não tenho aqui as datas precisas, mas penso que será uma situação, será nos dias anteriores,
Sobretudo, logo a partir
próxima
do
dessa.
início,
A
sim.
do voto antecipado da
25 de janeiro.
mobilidade será no dia 17 de janeiro, e, portanto, no dia 17 de janeiro, as pessoas em todos os seus concelhos, desde que manifestem a vontade de exercer o seu direito de voto antecipadamente, naquele dia têm a votar. E por isso é que eu lhe dizia desde o início que, no fundo, nós vamos ter umas eleições presidenciais com 2 dias de votação. Porque não há limitação para que a pessoa se inscreva para votar antecipadamente em mobilidade. Com a vantagem de que antigamente era nas sedes distrito e, portanto, as pessoas tinham que se deslocar e havia um certo movimento, e até já houve eleições no passado em que houve até algumas filas. Ora, esse problema desapareceu porque se alargou a todos os municípios do país.
Vejo que espera uma corrida ao voto antecipado.
Sim, aliás, eu penso que sim, que provavelmente haverá uma corrida ao voto antecipado.
Muito bem, vamos aqui fazer uma pausa no processo eleitoral. Já lá voltamos para saber como é que vai ser o dia 24, propriamente dito. Para já mudamos a agulha para a outra grande operação logística que o país tem pela frente. Doutor Francisco Ramos, é sobretudo de logística, de regras e de calendários que falamos nesta edição do Em Nome da Lei. É, portanto, por aí que vamos. Para si, para o processo de vacinação que aí vem, também há uma data fundamental, um dia a partir do qual saberemos mais coisas sobre este processo. É o dia 29 de dezembro, quando a Agência Europeia do Medicamento analisar e tudo indica aprovar a vacina da Pfizer. Se isso acontecer como se espera, então o fabricante promete começar 3 dias depois a enviar as vacinas para toda a Europa e aí já teremos uma data para o nosso processo.
Muito obrigado pelo convite. Antes de mais, cumprimentar o Sr. Secretário de Estado. E há duas coisas que lhe posso dizer. Esta operação logística não é certamente nem mais simples, nem mais complicada do que a das eleições. Agora, de certeza que não vai demorar um dia apenas, nem os 2 dias que o Sr. Secretário de Estado falava em relação às eleições. De facto, essa é provavelmente uma data, ou será a data mais relevante, ou a primeira data muito relevante para todo o processo. Há uma enorme data em que a Agência Europeia do Medicamento vai produzir o seu parecer sobre a primeira vacina contra a Covid-19 e, de facto, a expectativa é que venha a produzir um parecer positivo, ou seja, seria de estranhar imenso que depois da Agência Britânica ter aprovado a vacina. Hoje, a Agência Canadiana aprovou a vacina. Que digamos que houvesse critérios tão diferentes da Agência Europeia que levasse a uma decisão diferente. Portanto, julgo que com confiança poderemos dizer que a perspectiva que no final de dezembro teremos a decisão sobre a vacina produzida pela Pfizer e pela BioNTech é segura para ser administrada aos cidadãos.
E logo nos primeiros meses, dias de janeiro, a vacina começará a chegar a Portugal. É apenas a primeira de 6 que a União Europeia, enfim, contratou, vamos dizer assim. Cada uma dessas vacinas terá direito a uma reunião da Agência Europeia do Medicamento específica para aprovar.
Cada uma será tratada como um medicamento específico, como uma vacina específica, com regras específicas, regras próprias, ou seja, provavelmente com indicações próprias, ou seja, mesmo em termos de idade, isso é possível que venha a acontecer, e para grupos populacionais específicos. E essas regras têm que ser naturalmente respeitadas ao longo de toda a cadeia.
Esta em concreto, a primeira, são, nesta primeira fase, 1 milhão e 200 mil doses da vacina que vão chegar a Portugal. O fabricante compromete-se a pô-la cá em Portugal, num centro de entrega no continente, na zona centro do país, outro na Madeira, outro nos Açores, e depois? E a partir daí, como é que se faz?
Isso é exatamente assim em termos de locais. A quantidade, não sei se será exatamente assim, isso ainda está incerto, e aquilo que sabemos é que essa quantidade chegará no primeiro trimestre, é isso que está no contrato e que naturalmente esperamos que seja respeitado por todas as partes. Agora, qual é a quantidade que vai chegar, né, digamos, no início de janeiro, isso ainda estamos a trabalhar com a empresa para, de facto, esclarecer essa matéria. A logística seguinte será naturalmente por nossa conta e, portanto, está exatamente a ser trabalhado. Essa vacina tem requisitos específicos.
O frio, não é? Já está tratada essa
questão
do frio?
E características que requerem, digamos, condições de armazenamento especiais. Uma temperatura de menos 80 graus não é, de facto, muito vulgar, digamos, nos nossos armazéns. E, portanto, já está, digamos, em funcionamento um armazém, digamos, no âmbito do Ministério da Saúde, ficou preparadíssimo para receber essas vacinas. e eu diria até com capacidade excedentária para aquilo que prevemos que venha a ser o stock máximo ao longo, digamos, do ano 2021 dessa vacina. Exatamente por essas características muito próprias, não faz grande sentido, digamos, espalhar, digamos, essa vacina pelo país inteiro em pequenos armazéns com condições certamente mais deficientes. Há que, naturalmente, termos essa preocupação, garantir que as condições de armazenamento respeitam, naturalmente, todas as exigências para que a vacina mantenha as suas propriedades.
Conseguiu essa logística no Estado? As Forças Armadas garantem-lhe essa logística ou teve que recorrer muito ao setor privado, enfim, a empresas, teve que gastar muito dinheiro
para isso? Essa logística foi preparada no âmbito do Ministério da Saúde, não foi por mim, portanto, quando a Task Force foi constituída, essa logística já estava preparada, definida, e, enfim, agora, entretanto, está preparada para receber as vacinas, assim elas cheguem ao nosso país. Da mesma forma, como disse, aquilo que se pede é que a empresa coloque, digamos, também as respectivas doses da vacina, quer na região autónoma da Madeira, quer na região autónoma dos Açores, aí sim, evitando que essa seja a nossa, seja também uma preocupação para as autoridades portuguesas. O que acontecerá, portanto, se vão depois uma distribuição para os pontos de vacinação, provavelmente para todo o país. Diria que na primeira semana ou primeiras duas semanas para os lares, para unidades de cuidados continuados, para alguns hospitais e serviços de saúde e provavelmente também assim que conseguirmos começar a fazer marcações nos próprios centros de saúde ou em locais com as equipas dos próprios centros de saúde, chamarmos aquele conjunto de pessoas que foram identificadas por situações de risco da doença Covid.
E é exatamente isso que temos que aqui esclarecer para também ajudar quem nos ouve. Enquanto se desenrolar a chegada das vacinas e a sua distribuição pelos centros de saúde de todo o país e outros locais onde serão administradas, como diz os lares, por exemplo, terá que decorrer este processo de inscrição, ou seja, tal como acontece com as eleições, obrigatória, é aconselhada, mas não é obrigatória.
A inscrição será muito residual, ou seja, todos os portugueses são utentes do Serviço Nacional de Saúde e a enorme maioria é utilizadora dos centros de saúde e, portanto, a sua informação clínica está ao dispor, digamos, dos serviços de saúde. A identificação, portanto, das pessoas que têm as patologias consideradas nesta primeira fase e depois na segunda fase será feita, portanto, pelos serviços de saúde e o contacto, portanto, a iniciativa do contacto partirá dos serviços de saúde, propondo às pessoas se querem vacinar ou não. Como disse, e bem, a vacina não é obrigatória, portanto, as pessoas terão que, no fundo, confirmar que desejam vacinar-se e, claramente, aqui o que esperamos é que as pessoas estejam, tenham a confiança suficiente para que queiram, de facto, vacinar-se. Isso é importante que consigamos transmitir essa confiança, ou seja, que se afastem os receios. Como este processo foi, de facto, muito rápido, toda a gente dizia que são precisos 10 anos para desenvolver uma vacina e, de repente, em menos de um ano conseguimos desenvolver, o mundo científico conseguiu desenvolver a vacina, é muito importante que transmitamos a informação de que, apesar dessa rapidez, todos os requisitos de segurança estão a ser garantidos em primeira linha pelos produtores das vacinas, em segunda linha pelas agências reguladoras do medicamento. Muita gente, aliás, pergunta, mas porquê é que o Reino Unido já aprovou a vacina e a Agência Europeia só no dia 29 de dezembro é que vai tomar uma decisão? Exatamente porque a Agência Europeia e a Comissão Europeia querem exatamente garantir a todos os cidadãos da União Europeia que todos os requisitos de segurança da vacina estão garantidos, ou seja, quando a vacina for disponibilizada aos nossos cidadãos, a vacina será segura.
Muito bem. Portanto, nessa primeira fase temos 950 mil pessoas para um período de vacinação que o Sr. estima entre janeiro e, no pior dos cenários, abril, digamos.
Entre 2 a 4 meses, ou seja...
Serão vacinadas 950 mil pessoas que vão receber em casa uma convocatória, digamos, um convite.
Vão ser convocadas por mail, por telemóvel, por carta, ou seja, conforme a indicação, digamos, os elementos que houver no seu processo de registro no âmbito do Serviço Nacional de Saúde, assim, essa será a forma de contacto. E aquilo que queremos é utilizar todas as formas de contacto que sejam, que estejam disponíveis.
Já agora, ajude-me só a perceber a divisão com que este processo vai ser feito. Cerca de 400 mil pessoas serão vacinadas nos centros de saúde e 550 mil noutros locais, lares, etc. O que é que fica para um sítio e o que é que fica para o outro?
Portanto, vamos ver, todos os residentes em lares e os respectivos profissionais estão neste primeiro grupo. Todas as pessoas internadas em unidades de cuidados continuados e os respectivos profissionais estão incluídos neste primeiro grupo. Estamos a falar de cerca de 350 mil pessoas. Todos os profissionais, ou melhor, todos os profissionais de saúde que prestam cuidados de saúde, todos os... A lógica depois deste grupo, profissionais de saúde, profissionais das Forças Armadas, das Forças de Segurança e de um conjunto de serviços considerados essenciais, aqueles que forem de facto essenciais para manter esses serviços em funcionamento estão incluídos neste,
nesta primeira fase.
Naturalmente, aquilo que temos que fazer, e nos lares, nas unidades de cuidados continuados, nos hospitais, isso já é uma rotina praticada, digamos, noutras vacinas, é contactar essas entidades, ter a estimativa das quantidades de vacinas, de pessoas que de facto desejam ser vacinadas, tão bem para essas pessoas a vacina não é obrigatória, portanto terão que, naturalmente, terá que haver uma confirmação de que as pessoas desejam vacinar-se, e mais uma vez é bom que isso aconteça e teremos também que trabalhar para isso, e depois fazer um calendário de distribuição das vacinas, ou seja, na primeira semana não haverá vacinas, não acredito que tenhamos 1 milhão e 100 mil doses de vacina para entregar imediatamente a essas pessoas. E, portanto, teremos que fazer um calendário no sentido de faseado de entregar vacinas nesse serviço. Deixe-me só acrescentar um ponto. Naturalmente que nos hospitais e noutros serviços de saúde serão os próprios profissionais a vacinar-se a si próprio. Nas unidades de cuidados continuados serão os enfermeiros dessas unidades a vacinar os profissionais e os doentes internados. Nos lares, nas entidades residenciais de pessoas idosas, há duas situações. Alguns terão uma equipa de enfermagem capaz e habilitada para fazer o processo de vacinação e, nesse caso, os centros de saúde entregarão as vacinas para que isso aconteça. Noutros casos, são as equipas dos centros de saúde, as chamadas unidades de cuidados na comunidade, que se deslocarão ao lar, naturalmente em dia previamente marcado, para proceder à administração.
Essa é a primeira fase. Continuemos a olhar para o calendário. Quando é que acha que pode começar a segunda fase, na qual prevê vacinar 2 milhões e 700 mil pessoas?
Posso ainda regressar à primeira, porque pode, na questão, claro, do, digamos, depois do universo das 400 mil pessoas, da estimativa que temos de 400 mil pessoas, que mais de 50 anos, com doença cardíaca, respiratória e renal, tanto que são as patologias que foram identificadas como mais perigosas para a doença de Covid.
Essas terão que se deslocar aos centros de saúde?
Não, portanto, as que frequentarem os centros de saúde serão convidadas pelos centros de saúde. Há, certamente, um conjunto de pessoas que não frequentam os centros de saúde, que essas sim terão que contactar o centro de saúde da sua área de residência, munir-se de uma declaração médica a atestar que pertence a um destes grupos de risco e, portanto, obter a marcação do seu ato de vacinação.
A pergunta está feita. A segunda fase, quando é que acha que começa e aí
resposta,
encaixa 2 milhões e 700 mil pessoas?
Lá para a Alice, quando acabar a primeira. Lá para a Aliciana, não é?
Bom, então, que grupos é que ficam para essa segunda fase?
Há duas questões aqui. Esta é uma vacina que requer duas doses. O que quer dizer que, provavelmente, vamos ter que terminar a primeira dose e, de facto, garantir que todos esses 950 mil pessoas têm a segunda dose já tomada, portanto têm o seu processo de vacinação completo e depois de iniciar a segunda. Embora esta questão possa ser ainda apurada, digamos, no seu devido tempo. Não lhe consigo dizer neste momento, nem consegue dizer quando é que isso vai acontecer. Mais uma vez, se quiser, a grande interrogação é quando é que haverá mais empresas com as suas vacinas aprovadas. Em relação à data em que foi apresentado o plano de vacinação, no dia 3, imediatamente no dia a seguir, a AstraZeneca apresentou também o seu dossiê na Agência Europeia do Medicamento. E essa é também uma boa notícia para este processo. Naturalmente, não está garantida a aprovação, mas está garantido de que há mais, digamos, um produto, e a AstraZeneca significa cerca de 6 milhões de doses, digamos, contratualizadas com o Estado português, no âmbito, digamos, do processo de compra europeu. Portanto, em termos de volume, de quantidade, significa, de facto, um reforço muito grande da disponibilidade de vacinas para Portugal quando isso se concretizar. E, portanto, vai depender muito desse timing. Se as coisas correrem, de facto, muito bem, eu diria que final de fevereiro, março, poderíamos estar a começar essa segunda fase. Portanto, lembro, no caso da AstraZeneca, Portugal tem contratualizados quase 6 milhões de doses e, portanto, poderíamos começar.
Se conseguir, como
se as coisas se arrastarem, digamos, em termos de aprovação, naturalmente vamos ter que aguardar que esse processo se concretize. Por este ponto, a questão de segurança é crucial. Nós temos que conseguir compatibilizar e coordenar a ansiedade que temos, de facto, de utilizar a vacina, provavelmente como a solução para terminarmos com esta pandemia que nos perturba por completa vida quase há um ano, com a garantia de segurança que temos que dar às pessoas que, de facto, quando tiverem acesso à vacina, o podem fazer com toda a tranquilidade, como a generalidade das vacinas que estamos todos habituados a tomar há dezenas de anos.
Essa mensagem está claríssima, Sr. Antes de voltarmos às presidenciais, duas últimas questões em relação a este calendário. Já aqui recordámos os dois que a vacina não é obrigatória, portanto, toma quem quiser. A sua task force, o grupo que lidera, já fez esse estudo. Quantas pessoas é que, eventualmente, pura e simplesmente não querem tomar a vacina? Há alguma estimativa? Isto por um lado. Por outro, o número de pessoas que, pura e simplesmente, não estão inscritas no Serviço Nacional de Saúde, não estão inscritas no Centro de Saúde, não podem ser contactadas, ou até estrangeiros que cá estejam ilegais, que residam cá, ou que nunca se tenham registado no consulado do seu país de origem. Enfim, há alguma estimativa destes dois universos?
Então, a questão das pessoas que não querem vacinar-se, portanto, têm sido feitos regularmente inquéritos exatamente sobre isso, e os últimos números que temos, eu diria que são francamente positivos. Entre 6 a 8% dos portugueses declaram não querer vacinar-se. Apenas 6 a 8%, atrevo-me a dizer, ou seja, é um número francamente positivo. E aquilo que nos compete também, mais uma vez, é em termos de comunicação, e portanto trabalharemos também exatamente nessa matéria. Aliás, é também por isso, para além da amabilidade do seu convite, é também por isso que aqui estou. Temos exatamente que trabalhar todos no sentido de garantir aos portugueses aquilo que eu dizia há pouco e reforçar esta mensagem. A vacina pode demorar um pouco mais, exatamente porque as autoridades estão a trabalhar para que a vacina seja segura. Esse é o critério essencial. Antes de qualquer pessoa de tomar essa vacina, ela tem que ser segura. Isso quer dizer também que as próprias condições de vacinação também têm que ter os requisitos técnicos indispensáveis para essa segurança. Ou seja, não podemos montar um sistema de administração das vacinas, digamos, sem garantir os necessários requisitos de segurança, nomeadamente os profissionais habilitados a administrar as vacinas.
E o segundo grupo, os que, enfim, o Serviço Nacional nem sequer estão inscritos e, portanto, não vão ser convocados para nada?
O Serviço Nacional de Saúde Português tem uma característica já há cerca de 20 anos, que há um despacho do Sr. Ministro da Saúde da altura, Correia de Campos, que diz que os serviços de saúde em Portugal tratam primeiro as pessoas, legais, ilegais, não sei se há uma terceira característica, e depois de os tratarem, perguntam então, averiguam dessa legalidade da permanência em Portugal. Ou seja, é claro que em Portugal os serviços de saúde existem para acolher as pessoas, tratá-las naquilo que necessitam isso. Há, portanto, certamente, não faço ideia, centenas, milhares, enfim, se calhar o senhor Secretário de Estado saberá melhor do que eu de qual é a quantidade estimada, digamos, de pessoas que estão em Portugal sem a sua condição regularizada, mas que para o acesso aos serviços de saúde isso acontece regularmente e esse acesso não é vedado nem dificultado em nenhum centro de saúde deste país.
Bom, recordo que está na Renascença a ouvir o Em Nome da Lei, hoje dedicado às duas complexas operações logísticas que Portugal tem pela frente nas próximas semanas, ambas forçadas pela pandemia de Covid-19. Volta à conversa com o secretário de Estado Adjunto da Administração Interna, Antero Luís, que tem em mãos a organização das eleições presidenciais do próximo mês de janeiro. Já aqui vimos todos os aspectos da preparação deste ato eleitoral, nomeadamente as regras criadas para o voto antecipado. Vamos agora olhar para o dia da votação propriamente dita, o dia 24 de janeiro. A esta distância, esteja o país na situação epidemiológica que estiver, já se pode dizer que dia 24 de janeiro não haverá recolher obrigatório nem proibição de circulação entre concelhos. Isso é certo, a esta distância?
Só pode, não é? Penso que só poderá ser mesmo isso. Bom, só uma ratificação. Tinha-me feito ali uma questão em relação aos que estão em estabelecimento prisional, aos cidadãos em estabelecimento prisional e em relação aos hospitais. E é para lhe dizer que é entre o 11 e o 14, 11 e 14 de janeiro é o período em que eles votam, sendo certo que a inscrição tem que ser até 4 de janeiro.
Okay. Portanto, início de janeiro logo, sim.
Exatamente. Portanto, o que significa que eles têm ali um período muito maior em termos de proximidade em relação ao ato eleitoral. Como estava a referir, em relação à questão da liberdade de circulação, obviamente, havendo uma votação e havendo a possibilidade dos eleitores residirem em qualquer ponto do país e estarem residenciados num ponto completamente diferente, não me parece que se fosse execuível, quando nós queremos que as pessoas votem e, portanto, e que a participação seja massiva, haver qualquer tipo de interdição de deslocação, ou o que quer que fosse. E, portanto, estou convencido que no dia 24 de janeiro as pessoas circularão livremente pelo país e terão todas as condições para exercer o seu direito de voto.
E vão ter mais mesas de voto, vão ter regras, provavelmente, de distanciamento, de higiene, etc. Que regras são essas para dia 24 e como é que se vai fazer, então, com as mesas de voto?
Bom, nós, por força da circunstância de se ter alterado as secções de voto de 1.500 para 1.000 eleitores, isto significa o quê? Significa que teremos mais 2.800 secções de voto e teremos mais 14 mil elementos nas mesas de voto. Portanto, nós teremos no total cerca de 13 mil secções de voto e teremos 65 mil cidadãos nas mesas de voto.
Isso implica também mais escolas?
Implica mais escolas e implica, em princípio, espaços provavelmente diferenciados. É evidente que no passado, normalmente o que acontecia é que as escolas eram espaços normalmente amplos e tinham já uma série de requisitos. E, portanto, a primeira ideia é que todos os espaços que tenham condições para fazer face à pandemia e para garantir as regras sanitárias são para manter. Isto é, não deve haver alteração dos locais habituais de votação, exceto se não tiverem condições do ponto de vista que são as regras sanitárias. E porquê? Porque os cidadãos eleitores estão habituados a ir ao seu local de voto e, portanto, não faz sentido que as secções de voto saiam dos sítios onde estão. Mas se por acaso isso acontecer, o que está previsto é que, obrigatoriamente, a Câmara Municipal tem que fazer uma campanha massiva de informação aos eleitores. E a tendência é, se sai, não sai em parcelas de secções de voto, ou de assembleias de voto, sai a assembleia de voto completa. Isto é, a pessoa, em vez de ir à escola A, passa a ir à escola B, mas vão todos. E, portanto, não ficam uns na A e outros na B.
Portanto,
são as ideias.
Temos todos habitualmente que nos informar antes de ir votar, mas este
Sim.
ano, enfim, para as presidenciais, ainda mais.
Ainda
porque
mais, mas...
a nossa mesa de voto pode não estar na escola habitual.
Mas a
digamos.
Tendência é que esteja. Não é? É que esteja. O edifício, os edifícios têm que ser edifícios amplos, tem que ter acessibilidades para deficientes, tem que haver possibilidade de haver entradas e saídas autónomas. E, portanto, é necessário olhar para isso. É necessário que eles tenham, de facto, uma dimensão que permita que haja um distanciamento entre os próprios elementos das mesas, independentemente depois dos eleitores. E, ao nível dos eleitores e do espaço físico para votar, tem que ter, por um lado, a entrada e saída também, em princípio, autónoma, ou se não sendo autónoma, devidamente marcada horizontalmente no chão. Tem que haver gel à entrada e à saída para as pessoas desinfetarem as mãos. Tem que haver um distanciamento entre o eleitor e o representante da mesa, apesar de eles estarem com equipamentos de proteção individual, tem que haver um distanciamento que fica marcado também horizontalmente no chão. Normalmente o eleitor deve levar a sua caneta, mas não havendo, é distribuída uma. E, portanto, há aqui um conjunto de regras de distanciamento social e também de alguma preocupação com a desinfecção que devem ser tidas em conta. Por outro lado, o que também está e que será exigido é que as salas têm todas elas que ser ventiladas. Isto é, tem que haver janelas e têm que, em princípio, estar abertas para permitir circulação de ar.
Não foi por acaso que quisemos fazer um programa sobre a logística disto tudo. Percebe que me está a dizer algo que é muito complicado, obviamente. Estamos a 43 dias das eleições. Isso está tudo em marcha?
Tudo em marcha.
Os locais estão escolhidos? Sim, sim. As pessoas estão escolhidas?
Repare, eu como lhe disse há pouco, quando a legislação saiu, nós logo na altura fizemos uma reunião com a Associação Nacional de Municípios e com a Associação Nacional de Juntas de Freguesia, no sentido, no fundo, de um primeiro contacto. Depois, neste momento, estamos, como lhe digo, a fazer ontem, hoje e amanhã, reuniões com todas as câmaras, por via, obviamente, digital, não é possível ser presencialmente. Porquê? Porque todas elas, como lhe digo, estão na Rede Nacional de Segurança Interna e, portanto, há comunicações entre todas as câmaras e têm acesso a tudo que é da administração eleitoral. E, portanto, é fácil interagir com elas. E, portanto, toda esta discussão, toda esta informação é transmitida às câmaras ou aos seus representantes dos seus presidentes de câmara. E, portanto, eu estou convencido, tendo em conta o aspecto já, diria que rotineiro, que acontece no processo eleitoral, que é fácil acomodar as novas exigências deste processo eleitoral em tempos de pandemia. E, portanto, estou convencido que não haverá problema nenhum nessa matéria.
Na preparação destas presidenciais, a sua equipa estudou alguns exemplos concretos, as regionais nos Açores, um referendo que houve em Chaves. Presumo que tenha também estudado alguns outros exemplos internacionais.
Sim.
De todo esse estudo, resultaram... situações concretas que tínhamos que corrigir obrigatoriamente, houve assim alguma coisa que não correu bem nesses países?
Não, ou... se me permite, vamos lá ver, eu, como lhe disse, houve alguns países que os confinados não votaram. Portanto, a questão dos confinados é a primeira vez que se vai colocar, porque quer no referendo, quer nos Açores, não se colocou. Mas
são chamados milhões de pessoas às urnas.
O que é que acontece? É que quer o referendo em Chaves sobre o trânsito na ponte romana, quer as eleições nos Açores, de facto correram bem. E, portanto, não houve nenhum problema em termos daquilo que são as regras de saúde e, por outro lado, as regras da votação. E, portanto, a partir desses dois exemplos, que, enfim, felizmente tivemos oportunidade de testar já em plena pandemia, penso que é possível imaginar o que é que vai acontecer no dia 24 e estou convencido que estarão garantidas todas as condições para exercer o direito de voto. Ao nível internacional, a Administração Eleitoral tem estado a acompanhar as várias soluções que têm vindo a ser encontradas, mas, como lhe digo, não são uniformes, porque há países que, pura e simplesmente, não, essas pessoas não votaram. Há outros que têm umas soluções mais criativas que não se adaptam muito bem ao nosso modelo de eleição e, portanto, porque poderia, eventualmente, dizer-se, bom, mas há o voto postal, mas a lei não prevê o voto postal, o voto por correspondência, não é? E, portanto, é uma solução que alguns países adotaram, mas nós não o podemos. Há outros que têm o voto eletrónico não presencial, nós também não temos. Portanto, há aqui várias limitações e há várias soluções em função da legislação específica de cada país.
A pergunta já não é tão técnica, talvez seja mais política ou até especulativa, mas estão criadas as condições para uma abstenção ainda maior do que aquelas que este país costuma ter nos últimos atos eleitorais?
Bem, se houver, eu admito que as pessoas tenham algum receio, como sempre. Mas o que eu queria garantir é que as pessoas não devem ter receio e devem votar, porque não será nos locais de voto que vai haver situações de contaminação. Isto é, a preocupação que está a ser colocada do ponto de vista da saúde pública, não só na escolha dos locais, como nas medidas de proteção, faz com que as pessoas podem ter a certeza que podem votar sem terem qualquer tipo de receio em relação à sua saúde e à saúde dos seus.
O nosso tempo caminha rapidamente para o fim, mas tenho ainda algumas perguntas para o Dr. Francisco Ramos e assim voltamos à operação de vacinação contra a Covid-19. Dr. Francisco Ramos, tem dito que na primeira fase conseguirá vacinar 50 mil pessoas por dia, mas quem nos está a ouvir tem com certeza toda a legitimidade para perguntar como. E como é que esse volume de trabalho não vai prejudicar o normal funcionamento de todos os outros serviços que é suposto serem prestados num centro de saúde. Não é um bocadinho ambicioso?
Não, antes pelo contrário. E explica-se muito facilmente esse número. Ou seja, se dedicarmos 20% dos enfermeiros que existem nos nossos centros de saúde ao processo de vacinação e com um ritmo de 6 inoculações por hora, conseguimos essas 50 mil inoculações por dia. Os números são sempre grandes, não é? E aliás, vamos lá ver, este é um número exagerado, não. Em outubro, na vacinação da gripe, conseguir o máximo foram 350 mil vacinas numa única semana. E, portanto, o que estamos a falar é 250 mil por semana. Portanto, e o que eu digo é que com a estrutura normal que nós temos, sem nenhum reforço, sem prejudicar o normal funcionamento dos centros de saúde em todas as suas restantes funções, conseguimos administrar 50 mil inoculações por dia, ou seja, 250 mil por semana, relembrando que estamos a falar de inoculações, portanto, uma vacina tem duas doses e, portanto, requer duas inoculações. E até mesmo porque o processo, e este é um número que eu consideraria prudente, porque, de facto, o processo de administração da vacina, tem que ser garantida a segurança, as vacinas não vêm em doses individuais, vêm em doses de 5 ou 10, digamos, vêm frascos com 5 ou 10 doses, portanto, quem está a administrar tem que preparar, digamos, a vacina, o que quer dizer que provavelmente se justificam os tais 10 minutos por vacina e que mesmo assim acho que em muitos sítios conseguiremos que o ritmo seja bastante superior.
E se...
Para essa, deixe-me só, já agora, se não se importa, para essa segunda fase precisaremos de escalar esta capacidade. Ou seja, se de facto o que estamos a trabalhar é assim, quando houver vacinas em Portugal, temos que ser capazes de as administrar a todos os portugueses que se queiram vacinar. E portanto, se tivermos disponibilidade de vacinas muito superior a esse número, teremos que ser capazes de reunir os meios necessários para administrar números superiores, que eu estimaria, digamos, num ritmo máximo de o dobro, digamos, desse número, portanto, 100 mil por dia, o que quer dizer cerca de 2 milhões de inoculações por mês e, portanto, 1 milhão de portugueses vacinados por mês. Se quiser, digamos, ou seja, mais uma vez, a perspectiva com que estamos a trabalhar, com todos os riscos e de incerteza que temos neste momento, é conseguir atingir metade da população portuguesa vacinada no final da primavera e, portanto, a partir daí, sim, começarmos a considerar que teremos certamente condições para aliviar as medidas de contenção em que temos vivido. Essa é outra questão muito relevante e que eu não me cansarei de repetir. O início do processo de vacinação não significa qualquer alteração nas medidas de contenção a que estamos obrigados. Ou seja, não é por começarmos a vacinar no início de janeiro que, de facto, o Sr. Secretário de Estado pode aliviar as medidas de precaução e de segurança nas mesas de voto, porque elas terão que ser garantidas tal e qual como se não houvesse ainda o início da vacinação.
E a minha derradeira pergunta vai um bocadinho nesse sentido, não querendo colocar obstáculos, obviamente, ao seu trabalho. Mas e se houver em janeiro ou fevereiro a terceira vaga de que se fala? Isso vai influenciar de alguma forma o seu calendário ou não?
Não.
Eu podia também perguntar se podia influenciar as presidenciais ou não, mas presumo que não. Mas o calendário de vacinação, porque é mais extenso?
Da mesma forma que esta segunda vaga não influenciou de forma nenhuma a preparação do processo de vacinação. E, portanto, temos que estar preparados exatamente para que a doença vai continuar a existir, digamos, nos próximos meses, apesar de, ou seja, nos primeiros meses de vacinação, a doença vai continuar a coexistir, até atingirmos pelo menos metade, e aquilo que os técnicos têm dito, provavelmente 2/3 da população imune ao vírus. Todas as medidas de proteção têm que ser conservadas, mantidas, todos os requisitos de segurança temos que os continuar a respeitar para que, de facto, consigamos vencer a pandemia que tanto nos incomoda.
Bom, agora sim o tempo esgotou-se. Agradeço aos meus convidados a presença aqui em estúdio, esperando que tenhamos contribuído para perceber melhor o que nos espera nas próximas semanas. O Em Nome da Lei fica por aqui. Regresso marcado para de hoje a 8. Até lá.
Em Nome da Lei.